A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630, Paraná Educativa. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, o programa Justiça para Todos. Hoje nós recebemos aqui no estúdio o desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Paraná, e ele vai conversar conosco justamente a respeito das ações e da importância da Comissão de Acessibilidade. Quero primeiramente agradecer e cumprimentá-lo. Muito boa tarde, magistrado.
Boa tarde, uma satisfação estar aqui hoje, poder falar alguma coisa sobre a Comissão de Acessibilidade. A questão das pessoas com deficiência, que é uma questão tão importante nos dias de hoje. Né?
Então, desembargador, para darmos início à nossa entrevista, eu gostaria que o senhor nos explicasse, né, quando e diante de quais necessidades a Comissão de Acessibilidade foi criada.
A Comissão de Acessibilidade do Tribunal já tem cerca de 5 anos, mas com a estrutura atual, maior que ela tem, ela foi criada há 2 anos e meio, na gestão do desembargador Bettega, que foi o ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que nos deu todo o apoio para formar essa comissão. É uma comissão que envolve todos os setores do tribunal, comissão de planejamento, e também contamos com o apoio do atual presidente, também o desembargador Adalberto Jorge Pereira.
Quais são os principais objetivos, desembargador, desta iniciativa?
A comissão de acessibilidade é uma exigência. É uma determinação do Conselho Nacional de Justiça. Como nós sabemos, o CNJ é o órgão, né, responsável pela fiscalização de todos os tribunais da justiça brasileira. E o CNJ determinou que todos os tribunais instituíssem uma comissão de acessibilidade. Então, essa comissão, ela, na verdade, é uma consequência, né, dessa determinação do CNJ. Inclusive, na próxima semana, haverá o primeiro encontro nacional, em todos os tribunais de justiça, e nós estaremos lá participando, envolvendo todas as comissões de acessibilidade, todos os tribunais brasileiros.
Será uma troca de experiências do que está sendo feito em todos os estados?
Exatamente, vai ser uma troca de experiência. Nós temos já uma iniciativa que é já acontece há certo tempo, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, né? E quando nós vamos, às vezes, acompanhar alguma sessão ali dos órgãos superiores, nós vemos que sempre tem alguém fazendo uma mensagem em libras, né? Aquela linguagem com as mãos. Existe um setor de digitalização de processos, que lá no STJ dá uma oportunidade de emprego para pessoas surdas, né? O que nós temos também, inclusive, aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Um setor que faz esse serviço, né? E que emprega pessoas surdas.
Qual é a importância da comissão estabelecer parcerias com outros órgãos?
Nós temos bastante contato já participamos de encontro, nós já temos convênio com o Tribunal Regional do Trabalho, nós temos convênio com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, já fizemos também reuniões com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, porque o nosso objetivo aqui no Paraná é fazer essa conscientização, né? É manter esse contato com todos os órgãos.
Sim.
É para que possamos agir em conjunto e fazer essa mobilização da sociedade. Porque a comissão não é só voltada internamente para o Tribunal de Justiça, mas ela visa também dar uma divulgação, né? Colocar em ordem, né, essa questão que é tão importante das pessoas com deficiência.
Ou seja, não é só uma parceria entre órgãos públicos, mas envolver também a sociedade civil?
Exatamente. Então, a gente participa de encontros, né? Esse que é o objetivo, como já falei, já houve convênio com o TRE, com o Tribunal Regional do Trabalho, é fazer essa mobilização, já estivemos na Assembleia Legislativa participando de encontros. Então, é essa questão, né? De se divulgar, né? Colocar esses direitos que as pessoas com deficiência têm e fazer essa mobilização em prol, né, das pessoas com deficiência.
Desembargador, quais são as atividades desenvolvidas em prol das pessoas com deficiência pela Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal de Justiça?
Bom, nós temos uma série de questões lá que chegam para nós no dia a dia. Nós temos, às vezes, dificuldades com os prédios, né? Porque o grande problema que nós enfrentamos é a questão da acessibilidade dos nossos prédios para as pessoas com deficiência. Os prédios mais modernos já estão obedecendo, né, aqueles critérios exigidos, né, pelo CREA para ver a acessibilidade. Agora, o problema é com aqueles prédios antigos. Então, há um cronograma ali que o nosso setor de engenharia faz, né, para construção, reformas dos novos prédios que virão, e esses prédios novos preenchendo aqueles requisitos de acessibilidade. E os prédios antigos que é um problema, né? Então, a gente tenta contornar a situação desses prédios antigos para poder, pelo menos, tornar um pouco mais acessível, né? Outras questões nós temos também são com os nossos funcionários. Nós temos pessoas com deficiência que são funcionários do tribunal. Então, nós temos funcionários que são mães, pais e crianças autistas. Então, nós desenvolvemos ali um trabalho. Houve um pedido de funcionários que houvesse a redução da jornada de trabalho, que é um direito, né, que as pessoas têm. E Sim. assim passou pela Comissão de Acessibilidade para garantir esse direito dos pais e das mães. Fizemos encontro na Escola dos Servidores, está vendo aí todo mês, um funcionário com uma pessoa com deficiência para trocar a experiência e as dificuldades que ele tem. O último que nós tivemos foi uma funcionária.
Sim.
Que ela tem problema de deficiência auditiva. Ela só consegue entender as pessoas lendo os lábios, né? Como sabemos, tem vários tipos de deficiência auditiva. E ela numa reunião, ela nos disse, para todos os funcionários, quais os problemas, então, que uma pessoa com deficiência auditiva encontra. Por exemplo, ela nos disse que tem que haver um cuidado na hora que for conversar com ela, que ela não pode ter várias pessoas ao mesmo tempo que cheguem para ela, porque ela nem vai conseguir entender, né? Porque tem que chegar a pessoa na frente dela para que ela possa identificar e ler os lábios. Então, ela nos contou dessa dificuldade do trabalho com o público, que tem que fazer um remanejamento, então, né? Com os funcionários que têm deficiência, para que ele possa realmente trabalhar num setor que seja propício para ele, né? Então, essas adaptações, esses pedidos chegam também à Comissão de Acessibilidade. Nós já tivemos até um caso interessante ali no tribunal.
Sim.
Que foi uma questão envolvendo uma juíza, que ela tem um filho que é autista. E como a gente sabe, a Constituição exige que o juiz ele tem que residir na comarca e atender aquela comarca. Só que essa juíza, ela apresentou um pedido para o tribunal, que como a família dela morava perto de Londrina, e perto de Londrina tinha toda uma estrutura para atender o filho dela, ela queria que mesmo ela sendo juíza de outra comarca, ela pudesse trabalhar ali perto de Londrina. Isso é uma questão interessante, que houve uma ampla discussão no órgão especial, né, que é o órgão onde passa essas questões, digamos assim, mais relevantes do Poder Judiciário do Paraná, do Tribunal de Justiça. E houve um debate, né, entre os desembargadores como poderia ser atendida a pretensão da juíza, né, perante esse filho, esse tratamento com o filho, e os interesses da justiça para que tenha um juiz, né, exercendo o trabalho na comarca. Depois de muita discussão lá, acabou vencendo a tese de que essa juíza ela poderia trabalhar ali perto de Londrina, uhum, atendendo a comarca de Campo Mourão, que é Campo Mourão a comarca que ela é designada. E havia discussão se ela quantas vezes ela teria que ir à comarca de Campo Mourão ou ela poderia ficar só ali na região de Londrina atendendo, porque hoje em dia é bastante informatizada as comarcas. Por videoconferência ela pode atender. Hoje nós temos o sistema que chama Projude, que todos os processos são virtuais, né, digamos assim, são no computador, ela poderia trabalhar em Londrina. Então, venceu a tese que ela teria que ir pelo menos duas vezes por semana para a comarca de Campo Mourão. Mas eu, particularmente, eu votei no sentido de que ela ficasse ali perto de Londrina e não houvesse essa necessidade de deslocamento até a comarca de Camorão por causa dos problemas ali, essa situação específica do filho dela. Mas então venceu a tese que pelo menos duas vezes ela teria que ir. Então você veja, são questões assim, muita abrangência.
Uhum.
É muito complexa a questão das pessoas com deficiência. Isso acontece no tribunal e eu acho que o ouvinte, nos acompanhando hoje, deve enfrentar essas questões no dia a dia do trabalho, né, das empresas. Então, na verdade, acho que é todo setor público, toda empresa tem que ter lá um setor, né, para que possa atender as pessoas com deficiência, porque cada deficiência é um mundo à parte. A deficiência auditiva é um mundo, umas dificuldades que a pessoa tem. O deficiente visual é outro mundo. A pessoa que tem algum problema mental, digamos assim, né, é um outro mundo, né? São vários aspectos, né? E é uma questão muito complexa. Então, isso é o que acontece em todos os setores, né? Então, acho que esse que é importante também, esses convênios, essa questão de levar o debate público, né? Saber todas essas questões assim, particulares que envolvem as pessoas com deficiência.
Ou seja, desembargador, a comissão tem um olhar atento para a questão da inclusão das pessoas com deficiência, trabalhando, atuando com a sociedade civil em geral?
É, porque nós prestamos um serviço público. O problema que nós encontramos ali também, vou te dizer dois problemas. Às vezes vai chegar numa audiência, ou a pessoa que ia ser atendida no judiciário é uma pessoa que é surda. Então, essa pessoa surda, ela vai conseguir se comunicar, se ela puder ler os lábios, que é o mais raro. A maioria das pessoas com deficiência auditiva, ela se comunica através da Libras, que, como nós sabemos, é a linguagem brasileira de sinais. E como é que ela vai chegar no fórum e como é que ela vai se comunicar? Então, chegam demandas, às vezes, o juiz que enfrenta essa dificuldade. Vai chegar uma pessoa com deficiência auditiva e como é que vai fazer essa audiência? Então, é mantido o contato ali com a comissão de procurar um intérprete ser designado para que possa fazer essa audiência. Agora, recentemente, nós tivemos uma reunião com a Ordem dos Advogados do Brasil, que a OAB tem um setor das pessoas com deficiência e também tem um setor lá que é a empregabilidade, né, dos advogados. E nós tivemos a reunião com pessoas, advogados com deficiência visual, cegos, ou com visão reduzida, que nós chamamos, né? Então, eles expuseram para nós o problema que eles estão tendo de acesso ao PROJUD, né? Que é o nosso sistema, através do qual o advogado faz a petição, ele acompanha os processos. Então, mantivemos contato com o desembargador Marcelo, que é o responsável pelo setor de informática do tribunal. Estão sendo feitos ajustes no PROJUD a fim de facilitar esse acesso dos advogados com deficiência visual. Foi nos dito que cerca de 300 advogados que atuam no Paraná têm algum tipo de deficiência visual. Sim. Então, veja, é uma questão então, que ela não é só do tribunal, né? Como o tribunal tem interno, mas como a gente presta serviço público, são essas pessoas, né? A comunidade, né? Que tem esse acesso e precisa ter esse acesso garantido. Essa questão da ordem, uma questão relevante, que é a própria questão da empregabilidade, né? Os advogados nos destacaram que eles querem exercer o direito constitucional de exercer a profissão deles. Então, para eles poderem exercer essa profissão, esse direito constitucional, é preciso acessibilidade.
Sim.
Então, essas são as várias questões, né, que nos chegam. Então, elas transbordam, não é só no âmbito interno, tribunal, com funcionários, juízes, como nós tivemos esse caso da juíza. Tem outros juízes também que têm um tipo de deficiência, pedem a intervenção da Comissão de Acessibilidade. Então, é bem abrangente, né?
E, desembargador, então, o Tribunal de Justiça do nosso Estado desenvolve cursos de capacitação dos servidores, principalmente para os que atuam junto à Comissão de Acessibilidade?
Isso está em um dos objetivos da comissão. E a gente está mantendo esses contatos com os funcionários que têm deficiência, para que eles possam nos explicar a dificuldade, né? Por exemplo, esses encontros que estão sendo patrocinados pela Escola dos Servidores, com cada mês um funcionário com deficiência. Já tivemos um funcionário com deficiência visual, auditiva, agora no próximo mês vamos ter com cadeirante, para que eles nos possam explicar, né, as dificuldades, como disse, cada deficiência é um mundo à parte, que eles nos possam dizer quais que são os problemas que são enfrentados e o tribunal possa se adaptar para bem garantir, né, que eles possam exercer a sua função.
Para você que está ligando o seu rádio agora aqui em AM630, programa Justiça para Todos, recebe hoje aqui no estúdio o desembargador Sigurd Roberto Bentson, presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Paraná. E nós estamos falando sobre as ações e a importância da Comissão de Acessibilidade para a Sociedade. Desembargador, o senhor poderia citar os projetos realizados, idealizados pela comissão?
Os projetos são esses, né, das nossas adaptações para os fóruns que não têm adaptação. Existe todo um projeto, né, que são os projetos de trabalho da comissão, que são feitos a curto, médio e longo prazo. Então, nós já tivemos ali alguns fóruns que foram feitas medidas para correção, né, de acessibilidade. Essa questão das pessoas com deficiência auditiva, empregabilidade deles, possa ter acesso, que haja esse serviço de Libras. Então, são várias, um conjunto de atividades que são feitas durante o tempo, né, para que possa se adaptar a essa condição, essa exigência do CNJ. São vários projetos, né?
A comissão também lançou um manual de inclusão da pessoa com deficiência?
Esse manual foi criado. É porque nossa comissão de acessibilidade do tribunal são composta de várias pessoas, né? São 13 funcionários que nós temos do tribunal, dos vários setores. Inclusive, nós temos ali, fazendo parte da comissão, até funcionários que têm alguma espécie de deficiência.
Sim.
E desenvolveram esse manual. Esse manual, inclusive, é um dos projetos, né, que foram desenvolvidos ali pela comissão. Esse manual, inclusive, foi citado naquela sessão, né, aquele julgamento que eu disse que era para decidir como ia ser o serviço daquela juíza de Camorão, com o filho autista, né, foi até usado esse manual de acessibilidade por um dos desembargadores que votou naquela ocasião, que é o desembargador Kanayama, que ele votou no sentido de se permitir que a juíza trabalhasse em Londrina, atendendo a comarca de origem dela, de Cão Mourão. Foi citado, inclusive, esse manual. É um manual, então, bastante abrangente, que procura ali explicar que são os direitos das pessoas com deficiência e também são feitos vídeos, né? Vídeos com esses funcionários. Esses vídeos aparecem, às vezes, no nosso site do Tribunal de Justiça. Fazendo esse trabalho, né? Que eu digo, então, que é um trabalho de divulgação, né? Que não fica só para o tribunal, né? Visão da comunidade, né? Tem que haver uma divulgação dessa questão, né, desse problema das pessoas com deficiência. Isso deve ser bastante explorado, né? Deve ser divulgado os direitos, o que está se fazendo, tem esse objetivo também.
E a população pode ter acesso a esse manual?
Esse manual pode ter, sim, acesso. É um material que a gente pode passar por e-mail, né? Porque está no computador, e pode ter acesso, sim, a esse manual.
Desembargador, as pessoas com deficiência possuem direitos, não é mesmo? O senhor poderia destacar os principais direitos para nós?
Uma série de direitos, né? Nós temos o Estatuto das Pessoas com Deficiência, o direito a gente acompanha, de vez em quando aparece na imprensa, pessoas que ingressam numa universidade e, por exemplo, têm uma deficiência auditiva. É um direito que haja ali um profissional, um professor que possa fazer essa comunicação, né? Dar essa oportunidade que o surdo possa acompanhar a aula através de um intérprete, né, que faça parte ali da instituição para poder facilitar o acesso da pessoa com deficiência auditiva. Isso também acontece nas escolas, que existem ações que são, inclusive, apresentados na Justiça do Paraná, de estudantes, alunos, né, da escola de ensino fundamental, que às vezes precisam de um acompanhamento, uma criança que tem algum tipo de deficiência para acompanhamento das aulas, né, um professor que fica ali designado, né, para que possa dar esse atendimento para essa criança. Temos o outro direito, que é o ingresso no transporte público, né? Que deve ser, deveria ser, né? Um cadeirante, quando tem um ônibus, está para chegar um ônibus, esse ônibus deveria chegar e atender essa pessoa da maneira mais rápida possível e permitir o ingresso desse cadeirante dentro do ônibus, né? Então, são esses direitos, uma série de direitos que as pessoas com deficiência têm. A gente sabe que muitas vezes esses direitos eles não são respeitados, né? Mas existe a Defensoria Pública no Estado do Paraná, existe o Ministério Público, que pode fazer atendimento nessas, né, reivindicações, esses problemas que as pessoas estão tendo, para levar ao judiciário para que essas questões sejam judicializadas e resolvidas, né?
Exatamente. O cidadão portador de uma deficiência, ou se ele tem alguém na família, uma criança, um filho, ele pode levar suas demandas, né, alguma reclamação a respeito da acessibilidade para quais canais e também diretamente à comissão?
A nossa comissão de acessibilidade, ela fica ali nesse serviço que é interno, e para que haja um bom trabalho do tribunal que possa prestar o serviço que a pessoa com deficiência tem acesso. Mas o cidadão, por exemplo, que tem alguma dificuldade no transporte público, na escola, nesses exemplos que eu citei, daí eles não podem usar a comissão, daí eles têm que procurar esses serviços de apoio aos direitos do cidadão, que é a Defensoria Pública, o Ministério Público. Existe um Ministério Público, um departamento lá que atende, né, as pessoas com deficiência, para que leve então essa reivindicação, e daí, se for o caso, vai ser judicializada a questão.
Sim. Podemos falar em avanços, por exemplo, né, desde que nós temos a Comissão de Acessibilidade aqui no Tribunal de Justiça. Apesar de todos os desafios que ainda existem, temos avanços, desembargador?
Eu acho que temos avanços, que a questão pessoas com deficiência começou a ser discutida no tribunal. Tribunal, a saber, né, da existência dessas pessoas com deficiência, esses problemas que são enfrentados, essa tentativa de resolver o ingresso, a acessibilidade dos prédios, essa conscientização. Então, isso aí que é o importante, né? Esse chamado de atenção à questão, né? As dificuldades que são enfrentadas às pessoas com deficiência.
Os desafios ainda são muitos?
Os desafios são grandes, porque aqui no Brasil nós temos um arcabouço legal, digamos assim, as leis. Nós temos bastante leis garantindo as pessoas com deficiência. A questão é você aplicar, né, essa aplicação dessas leis. Isso nós acompanhamos aí no dia a dia, essa dificuldade. O exemplo, todos nós já vimos e já ouvimos reclamação, lá tem o estacionamento, uma vaga para a pessoa com deficiência. Vai lá e uma pessoa estaciona nessa vaga que é para a pessoa com deficiência. Então é essa conscientização, né? Esse respeito, né, às pessoas com deficiência, que é a questão que deve ser cada vez mais explorada, né?
Quais são os planos da Comissão de Acessibilidade para os próximos anos?
Um dos projetos que eu penso em fazer aqui no tribunal é nós contratarmos um funcionário que seja especializado em Libras para atender, fazer um projeto para possa atender essas pessoas com deficiência auditiva, que chegam numa audiência ou procurem os nossos fóruns, porque é uma dificuldade de você ficar contratando intérprete cada vez que chega lá numa audiência que se defronte com essa situação, que é uma pessoa surda, né? Então, um funcionário do tribunal, sendo concursado, ele poderia gerir toda essa questão, né, envolvendo as pessoas com deficiência auditiva. Então, é um dos projetos que nós imaginamos. As adaptações dos fóruns, né? Essas construções dos fóruns novos que seja possível, e essas adaptações e os novos que obedeçam esses critérios de acessibilidade. A empregabilidade, né, das pessoas com deficiência. Nós já temos ali as pessoas surdas, né, que já trabalham no nosso setor de digitalização no Tribunal de Justiça, que é uma questão importante, é pioneira. O Tribunal de Justiça do Paraná fez já há alguns anos, inclusive tem servido de modelo a outros tribunais. Recentemente nós tivemos aqui visita do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, vindo conhecer aqui esse projeto para querer levar aos outros estados. Também penso em fazer algo parecido que o Tribunal de Justiça de São Paulo está desenvolvendo, que é dar uma oportunidade de empregabilidade com os jovens, né, síndrome de Down, autismo, deficiência desse tipo, para que possa exercer alguma atividade no Tribunal de Justiça. Então, projetos são muitos, né, que existem. Eu digo para você, é muito, muito abrangente essa questão das pessoas com deficiência. O universo, né, das pessoas com deficiência é muito grande, né? É o cadeirante, como eu falei, que é cada pessoa com deficiência é um universo, é uma dificuldade. O cadeirante tem as suas dificuldades. A pessoa que é surda tem esse universo próprio. Para ter uma ideia, pessoa surda tem pessoa que é surda, que ela pode se comunicar ouvindo o lábio. Pode colocar um aparelho de audição, pode até socorrer os planos de saúde, que foi um aparelho lá que é implantado, né, para facilitar a audição, mas tem a maioria vai precisar desenvolver, que é a sua aptidão, que é aprender o Libras, né, que é a linguagem brasileira de sinais. A pessoa com deficiência visual tem também o universo próprio, inclusive as pessoas com deficiência visual, né, que são os cegos, né. Eles brincam conosco que muitas vezes chegam pessoas para falar com eles e ficam gritando, né, que vão falar com uma pessoa que é cega. Eles brincam, mas eu sou cego, eu não enxergo, mas eu ouço, né?
Sim.
Então eu digo, é uma questão de abordagem, né? Por isso que tem que haver todo órgão público, toda empresa, tem que tomar essas precauções e manter contato com esses diversos universos, né? Que cada pessoa com deficiência tem seus problemas próprios, né? E é uma forma de abordagem diferente. Então, são várias questões.
Tem que haver um olhar mais atento da sociedade para cada universo.
É, exatamente. É cada universo, porque você não pode generalizar, e até dentro de um próprio segmento, que é a pessoa surda, que eu acabei de dizer aqui, existem vários tipos de pessoas com deficiência auditiva. E uma pessoa com deficiência auditiva, a abordagem não é a mesma que você tem com uma pessoa com deficiência visual. Então, essas abordagens aqui, né, os enfoques são diversos. Por falar da pessoa surda, eu acho que a pessoa que está mais vulnerável em matéria de pessoa com deficiência é a pessoa surda. É um problema muito sério. Já houve vários relatos e encontros que a gente participa. A pessoa surda vai no médico, vai no hospital público, e como ela não consegue se comunicar, e lá no hospital, nos setores não tem uma pessoa que saiba Libras, embora a Prefeitura Municipal aqui de Curitiba está fazendo um serviço muito bom aqui para oferecer esses serviços aos órgãos públicos, é uma dificuldade porque ela não tem como se expressar. E daí o médico acaba dando um remédio que é impróprio àquela pessoa. Inclusive já teve relato que a pessoa passou mal. Porque como é que o médico, né, vai saber, uma pessoa surda que só sabe Libras, o médico não sabe Libras, qual que é aquele remédio que vai ser dado para a pessoa. Já tivemos também questões de abordagem policial, que chega um policial, faz uma abordagem para a pessoa surda, e ele foi pegar um documento ali para identificar que ele era portador, ele tinha essa deficiência, e o policial suspeitou que ele fosse pegar uma arma. Então, são questões assim que a gente precisa fazer, então, essas divulgações. Por exemplo, você tinha que ter abordagens, informações para a polícia, para a polícia civil, polícia militar, como fazer a abordagem da pessoa com deficiência auditiva. Você teria que fazer também no setor de saúde, como que vai fazer essa abordagem da pessoa com deficiência auditiva. Então, os desafios são enormes, né? E o número, né, da população das pessoas com deficiência é muito grande, né? São muitas pessoas com deficiência. Conforme os estudos, aí, cerca de 10% da população brasileira tem alguma espécie de deficiência.
Sim.
Então, é um universo de pessoas muito grande, e são essas pessoas que têm esses direitos garantidos, inclusive na Constituição Federal, e que a sociedade, que o Poder Judiciário, o Executivo, o Legislativo, o Estado, né, em suma, tem que se organizar para que esses direitos sejam respeitados e exercidos.
Magistrado, quero agradecer novamente. Muito obrigado pela sua entrevista hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Eu que agradeço e nos colocamos aqui à disposição, né, o que for possível, na Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Paraná. Muito obrigado.
Muito obrigada, até uma próxima. Nós conversamos hoje aqui no programa Justiça para Todos com o presidente da Comissão de Acessibilidade do Tribunal de Justiça do Paraná, o desembargador Sigurd Roberto Bentson. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos volta amanhã. Até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.